Cruzeiro Musical.
Você está na Verdes Florestas, 95.7 FM, ouvindo Ferrugem, Chão de Estrelas. Eu volto já.
Verdes Florestas, 95,7.
Já de volta aqui com o Cruzeiro Musical. Ei, família do Vale do Juruá, tá procurando variedade de verdade, aquele preço que faz o seu dinheiro render? Então anote esse endereço, Casa das Redes. Lá você encontra tudo em confecções, shorts, camisas e aquela calça jeans que veste bem. Tanto masculina quanto feminina. E atenção, mamães e papais, tem fraldas, tudo para o seu recém-nascido e enxovais completos. Mas não para por aí. Na Casa das Redes tem redes, mosquiteiros, cortinados, travesseiros e o melhor da linha cama, mesa e banho. É peça íntima, blusas, mochilas, tapetes e até capas para o seu sofá. É a loja mais completa da cidade com o menor preço de Cruzeiro do Sul. E o melhor, você parcela tudo no cartão em até 12 vezes sem juros. O endereço é a Avenida Boulevard Taumaturgo, número 51 no centro. WhatsApp 99208-3417. Casa das Redes, variedade que encanta e preço que a gente ama. Eita, vamos para a entrevista, são 11 horas e 5 minutos. Eu estou aqui com o Tenente nos estúdios da Verdes Florestas. E eu nem perguntei o nome dele, que eu quero conhecer ele igualzinho, igual com vocês, na verdade, aí, que estão me ouvindo aí por todo o Vale do Juruá. Bom dia!
Muito bom dia, Joab. Eu sou Michel Rustichelli e gostaria de estar saudando aqui todos os nossos ouvintes da Rádio Verdes Florestas. É um prazer estar aqui, né? E é a primeira vez que eu estou vindo aqui e é sensacional.
O homem é um perigo, o homem é um ótimo locutor, vai já ficar no meu lugar. A gente já sabe que o senhor faz programas também por aí em outras emissoras, né?
Pois é, eu apresento lá o programa Braço Forte, Mão Amiga, né, na Rádio Integração e, pô, muito bom estar aqui com vocês nessa primeira vinda aqui minha e é maravilhoso estar nesse teu programa aqui, poder falar um pouco sobre educação.
Então, vamos lá, educação. Educação que é quem governa o mundo, né? Um país sem educação vai para onde, Tenente?
É um fator transformador, cara. Realmente transforma vidas, né? O education, na verdade, essa palavra ela foi transliterada de uma forma, um falso cognato, na verdade. Você tem a educação, né, como aqueles valores que papai, mamãe passou pra gente. Tanto é que há 40, 50 anos atrás, quando se perguntava, não se perguntava qual o seu grau de educação, falava o seu grau de instrução.
Sim.
Então isso aí foi um tanto quanto misturado, né? Essa questão, quando transliterado, traduzido do inglês, do education, então veio toda essa carga aí. E que também não deixa de ser uma verdade, uma vez que o ensino, né, ele trabalha junto com a família, né? Então todos esses valores de educação, eles acabam convergindo para um resultado final junto com a instrução.
Exatamente. O senhor falou da importância de ter mais uma língua, né? E dominar mais uma língua.
Pois é. Eu sou professor de língua inglesa, além de militar. Hoje eu não vou falar nada sobre ser militar, mas eu vim aqui falar sobre a questão do ensino de língua inglesa, o ensino de idiomas, né, na verdade. O idioma, ele, quando você aprende um idioma, você não aprende só o idioma, você aprende a cultura. Então, assim, graças a Deus, eu tenho mais de 10 anos de magistério de língua inglesa e eu pude fazer parte da transformação da vida de alunos. E, assim, fenomenal é que uma coordenadora pedagógica sempre falou isso para mim, que existia a diferença do instrutor, do professor e do educador. Uhum. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, o instrutor te ensina a fazer coisas, você não tem o senso crítico. O professor, ele faz você ter esse senso crítico, o aluno tem esse senso crítico. E já o educador, esse aí, ela até sempre falava, eu vou levar vocês até ser professor, porque educador é uma coisa que você nasce com isso, você pode até desenvolver, mas é uma coisa muito mais de foro íntimo, porque quando você é educador, você faz a diferença na vida do aluno, né? Então às vezes a gente olha para trás assim, né? Às vezes na faculdade, às vezes a gente não tem muito assim pessoas que fizeram a diferença, mas quando a gente olha lá para aquele professor lá do ensino fundamental, primeiro ciclo, segundo ciclo, a gente vê aquela tia, né, que a gente chama de tia, quanto eles foram assim fundamentais na formação, às vezes até do nosso caráter.
Sim, e antigamente os professores não eram tão bem formados como hoje, né? O estudo era um pouco precário na época, mas conseguiram vencer e tem muita gente que prestou serviço na sociedade com aquela formação que hoje a gente olhando está muito mais avançada, né? A tecnologia chegou para aumentar mais o nível de conhecimentos.
Inclusive me fazem muito essas perguntas para mim. Fala assim, pô, professor, o teacher, como é que você recomenda algum curso online? Cara, assim, eu acho que o futuro, né, o futuro do ensino, ele é uma questão meio que híbrida. Eu sempre tive as minhas reservas com o ensino à distância, mas eu confesso para você, quando meu último idioma que eu aprendi, que foi o italiano, eu fiz na modalidade à distância, né? Eu tinha aulas com uma professora que ficava bem distante de mim E foi maravilhoso. Então, assim, para você ver que as coisas funcionam, sim, né, com um sistema híbrido. E isso não desmerece o professor, né, porque as pessoas têm muita preocupação com isso, que o tutor vai tomar o lugar do professor. E no ensino, falando especificamente do ensino de idiomas, às vezes nós tivemos uma lacuna muito grande de pessoas que queriam aprender o idioma, mas era muito caro. E aí, hoje, você às vezes tem um emprego e você quer aprender, mas você, ai, caramba, eu já estou com uma certa idade, será que eu vou conseguir aprender o inglês? Será que eu vou conseguir falar um outro idioma? E aí as pessoas às vezes não têm tempo para ela se dedicar para fazer um curso regular. E aí entra a questão do EAD, porque é um curso que vai ser mais, digamos assim, vai ter uma flexibilidade. Você faz o horário, você, às vezes naquele horário você não pode, o professor tem essa flexibilidade de marcar um horário que seja bom para você. Às vezes você pode estar até no teu trabalho com o celular, tendo aula de inglês. Olha que legal.
Uma curiosidade, esse monte de língua na cabeça da gente não dá um nó, não?
Assim, existem alguns idiomas que são muito parecidos, né? Que é o caso do espanhol e o italiano. Ele tem uma digamos assim, uma interferência muito grande. Porque você veja bem, padre, tanto para o espanhol quanto para o italiano é igual. Madre, amém. Mas só que acontece? Quando chega para lontano e lejos, ou seja, são coisas diferentes. Então, às vezes, eu estava falando, aprendendo italiano e falava lá aquela coisa assim, a minha professora falou assim, Michele, tudo que tu vai para lá, tá em espanhol. Ou seja, porque eu estava falando em espanhol e achando que eu estava falando em italiano, porque usavam palavras, tipo assim, cerca. Cerca é perto em espanhol. Eu falava cerca. Ou seja, eu usava a pronúncia do italiano, mas uma palavra que era espanhol. Então, assim, português não, mas dois idiomas muito próximos, que é o caso do italiano e do espanhol, tem uma interferência muito grande. Agora, por exemplo, eu tive uma experiência muito boa com o russo. É completamente diferente do português, porque, inclusive, eu levei 6 meses para ser alfabetizado, porque são 35 letras. É o alfabeto cirílico, é completamente diferente, Joab. E, assim, qual o grande problema? É que algumas letras para eles é uma coisa e para a gente é outra. Por exemplo, a letra P, nossa, para eles é o R. Então, quando você vai ler rabota, por exemplo, você lê pá, você não vai ler ra. Então, você tem essa questão que você leva um certo tempo para você desmembrar. Mas, cara, como todo mundo fala, o difícil é aprender o primeiro. Depois, os outros idiomas, você aprende com facilidade.
Já me deu foi uma dor de cabeça. É a mesma coisa a pessoa pensar que vai para Portugal e que o português daqui vai aplicar-se lá. Não. Eu ouvi dizer que bicha lá já é outra coisa.
Exatamente.
Bicha lá é fila, né,
se eu não me engano. Isso. E outras palavras nossas que são, né, rapariga, aqui em alguns lugares, rapariga é uma mulher que não é... Não
é do
tem
job.
É do job. E lá, rapariga é apenas uma menina.
Sim.
Então,
você vê. Difícil, né? Então, eu fico aqui pensando como a gente está tão conectado hoje.
Uhum.
O senhor falando aqui dos cursos à distância. Mas eu tinha uma colega que ela aprendeu o inglês sozinha, olhando vídeos no TikTok, no YouTube, que agora
é
tem aquelas
normal.
Pequenas aulas, né? Aqueles pedacinhos de vídeo que ali você...
É
consegue
verdade.
Falar alguma coisa, né?
Sim, eu vejo que esses aplicativos, essas são ferramentas muito boas, tá? São ferramentas que vão te ajudar muito. E tem pessoas que têm mais facilidade, tá? Tem pessoas que elas têm um bloqueio maior. Eu costumo dizer que a metodologia hoje do idioma de inglês nos colégios, ela precisa ser revista, tá? A minha tese de mestrado, se Deus quiser um dia sair do papel, vai ser essa. É justamente melhorar o ensino de língua inglesa nas escolas. Porque hoje, do jeito que é, você acaba traumatizando um aluno. Acho que a grande maioria do aluno que chega, às vezes, para um curso de inglês, ele está traumatizado, porque ele vê aquele... Primeira coisa que o cara aprende no inglês, vou falar do inglês, que é a minha área, né? Embora eu fale outros idiomas, eu não sou professor dos outros idiomas. Eu sou apenas falante. Mas é justamente isso. Você querer aprender um idioma a partir do verbo, e do verbo que é o core do inglês, que é o verbo to be. Todo mundo fala assim, verbo to be. Cara, eu passei 7 anos estudando inglês no colégio, só verbo to be. Então, assim, eu acho que requer...
Ele deveria começar por onde?
Eu acredito que como uma criança aprende. Como é que uma criança aprende, Joab? Ela vê o pai, ela vê a necessidade, ela tá com sede, ela quer água. E aí o pai fala água e mostra água. Então, você associa aquela imagem à palavra água.
Sim.
Então, você faz essa conexão. Ninguém chega para você, olha, eu sou, eu fui, você será. Ninguém começa pelo verbo. Quando começa pelo vocabulário, vocabulário base. E aí quando você começa a ter uma quantidade de vocabulário X, aí sim, sem querer, você começa. Você fala, a criança começa a falar abo, aba. E aí o pai fala, não, é água. No começo é bonitinho, mas depois ele começa a colher. E esse é o papel do professor. Uhum. É chegar e corrigir para que ele tenha uma pronúncia mais próxima.
Na prática.
É, na prática. E assim, eu acho que é bom você trazer o aluno para coisas do cotidiano. E não umas coisas tão longe dele, que aí ele aquilo acaba criando um bloqueio e ele não, simplesmente não evolui.
Esse ano passado eu tive a oportunidade de estar dando aula de inglês.
Que legal!
Viva o ChatGPT!
Que bom!
Mas os conteúdos que a secretaria disponibilizava era para falar sobre a cultura dos Estados Unidos, sobre não sei o que, nas aulas de inglês. É uma trilha.
Sim.
Eu digo, mas a pessoa não sabe nem falar inglês, como é que ainda vai aprender isso aqui tudo em inglês? Não vai dar conta, né?
É verdade. Essa parte cultural, eu acho que é uma parte muito importante, Jorge, porque embora realmente a criança, ela não vai ter condições, mas eu acho que, por exemplo, muitas, você falou mesmo sobre série, que a menina aprendeu sobre o idioma com série, com alguns programas em inglês, eu acho que muitos de nós aqui, eu vou falar de mim, quis aprender o inglês por causa dos filmes, né, Hollywood, por causa das músicas, saber o que o cara está falando. Então, acaba que essa parte cultural acaba sendo um atrativo, né? Eu, por exemplo, quis estudar russo porque eu queria ler Tchekhov, eu queria ler, ver mais sobre a obra de Tchaikovsky, e assim, e você ler a coisa original é uma coisa bacana. Então, eu acho que essa parte cultural, talvez a Secretaria de Educação talvez não tenha colocado, talvez, uma maneira talvez mais didática, mas talvez é justamente esse, para que se fosse um ponto de atrair esse pessoal para a questão cultural. Eu acho isso importante, mas não é só isso, né? Como você bem falou, como é que você vai falar de algo se o seu aluno não sabe nem o beabá? Então, eu acho que a tua pontuação é bem cabida, porém, essa parte cultural, ela é legal. Por exemplo, eu quando comecei a estudar italiano, eu tinha vários questionamentos sobre a cultura italiana. E assim, de comida, né? De coisa, embora eu seja neto de italiano, não pareço, né? Não tenho nada de italiano, só o sobrenome, que é Michel Rustichelli.
Você falou italiano, é chamar Dom Flávio que ele.
É assim, eu adoro Dom Flávio.
Acho que ele fala melhor que o senhor.
Ah, italiano. Com certeza, nativo. Ah, sempre que eu encontro o Dom Flávio, é sempre um bom giorno, uma boa nascera, é uma pessoa agradável.
E ele domina bem o português também, né?
Pois é, ele passaria, eu digo para ele, ele passaria como gaúcho, como catarinense, tranquilo, aqueles olhos dele, claro.
Dom Flávio pode ser o que quiser, eu não sei como é que ele consegue se infiltrar em qualquer lugar, com qualquer tipo de gente, ele se infiltra.
Mas aí se a gente volta para aquela questão do fator transformador da sociedade, que é a educação. Você vê nitidamente que Dom Flávio é uma pessoa, acima de tudo, instruída e muito educada. Então, quando a pessoa é bem educada, quando a pessoa é bem instruída, a pessoa nem sempre anda junto, porque às vezes a pessoa é bem instruída e muito mal educada.
Sim.
Mas o caso do Dom Flávio, dando um exemplo dele, é um cara que uma visão de mundo maravilhosa e sempre com uma visão além do alcance. Eu costumo dizer que ele tem uma visão muito à frente. Às vezes você está vendo, ele consegue ver uma coisa lá na frente. E assim, isso muito pelo background que ele traz, né? Tanto de família, de mundo que ele tem. E eu acho que a nossa sociedade brasileira precisa muito disso. Saber o local dela, que nós não somos um cão vira-lata. Nós temos muita história. Você mesmo falou que é formado em história. Nossa história é belíssima. A gente precisa resgatar essa coisa de saber. Saber dos nossos erros, sim. Até porque eu acredito, Jorge, que a gente só evolui quando a gente começa a olhar para os erros e tentar corrigi-lo para o futuro. Quando a gente tenta apagar, dizer que não aconteceu, que geralmente é onde a gente volta a cometer os mesmos erros.
É, tem gente por aí que gravou o erro e agora quer apagar, não tem mais como. Deixa isso para lá. Você que está me ouvindo aí sabe o que é que eu estou dizendo. Eita, nós! Bom, acho que deu bem para a gente entender essa situação. Tem duas irmãs, duas freiras lá de Rodrigues Alves, uma da zona rural, outra do centro. Em 95 elas foram embora para os Estados Unidos. E é curioso que quando elas vêm de férias a cada 3 anos, elas dizem que passa uma semana meio aperreada, porque elas lá estão falando inglês lá direto, fluente. Sim. E quando chega aqui, algumas coisas elas se enrolam com o português. Aí depois de uma semana falando com o povo, aí tudo se encaixa de novo. Isso é normal mesmo?
É o fator imersão, né? É o viver o idioma, né? Acho que você pode passar 8 anos ou até mais estudando inglês aqui, como eu estudo inglês desde meus 9 anos de idade. Mas uma coisa é você viver, porque você acorda, você respira o idioma. Vou dar um exemplo clássico aqui. Tinha um casal de americanos que foram meus alunos de língua portuguesa. Eu dava aula de língua portuguesa para americanos. O contrário, né? Eu pude presenciar o quanto o português é difícil também. Uhum. Cara, e assim...
Não é, não. Agora o inglês
é... Não, foi com certeza. O que acontece? Eles, por viver o dia a dia, às vezes eles me ligavam: Michel, como é que fala? Eu preciso de um negócio de gás, porque nos Estados Unidos o gás encanado é aqui, lá onde eles moravam era botija de gás. Aí eu falei: cara, é um botijão. Pô, soletra pra mim. Como é que fala isso? Botijão de gás. Então, coisas do dia a dia. E aí eles falando português, quando a filha deles, que estava estudando português nos Estados Unidos já há 3 anos, e eles estavam vivendo no Brasil há 8 meses, não tinham nem 1 ano. A percepção que eu tive é que o português que eles falavam, e ela aprendendo português lá, 3 anos e meio, mais ou menos, eles falavam muito mais do que ela, melhor e com uma confiança melhor, porque eles respiravam português de manhã, tarde e noite.
Toda hora tinha alguém no pé do ouvido
então
deles.
Então isso é normal.
Bom dia! eu tinha um aluno que estava apresentando uns pontinhos lá. Eu digo: ó, eu vou te dar aqui uns pontos se você me falar menos 4 palavras em inglês. Tá bom, amanhã o senhor me cobra. Só que a aula ia ser na outra semana. Ele teve 7, 8 dias para se preparar. Chegou lá, na verdade era uma aluna. Ela chegou lá e disse: professor, se eu não conseguir esses pontos agora, ninguém mais consegue. Aí olhou para mim e disse: teacher beautiful, I love you. Digo: você não vai pegar só isso, não. Você tirou 10.
Apple polisher, quem te chama, puxa saco.
É isso aí mesmo. Ela aprendeu a puxar o saco diante da necessidade.
É verdade.
Dos pontos.
A necessidade faz o sapo pular.
E eu achei bonita a esperteza dela.
Sim.
Ela
você
soube
vê,
sair, né, do lamaçal, né?
Pô, e eu acho que é isso, cara, que é o papel do professor, né? Além de tudo que eu falei, é você colocar essa semente, porque você sabe, Joab, às vezes dar desculpa é muito fácil, né? Minha mãe costumava falar que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, assim, hoje em dia, com o mundo globalizado que a gente tem, com a internet, cara, não aprende quem não quiser, porque você tem YouTube, você tem uns canais...
Não
você...
sei, eu não dei aula aí com o chat GPT. Quantas vezes eu saí da sala de aula, eu tenho que ir ali beber um copo d'água, que nada, era consultar o chat.
Pois
eu
é,
eu também
cara.
Não podia mostrar minha fraqueza diante dos alunos.
Não, sem dúvida, e assim, acaba sendo uma grande ferramenta a IA, né?
Sim.
Tem pessoas que demonizam, IA, não, se você souber usar, ela vai te dar uma ferramenta maravilhosa.
Com certeza ela vai ser bem usada agora na campanha eleitoral. Com certeza. Os políticos são os que melhores usam a IA.
Ah, meu Deus, é verdade.
Bom, tenente, encerrando aqui essa parte de estudo, agora você não vai sair daqui sem nós saber quem é esse tenente, né? Faz tempo que está por aqui, pelo Cruzeiro.
É, eu cheguei em novembro de 2024, eu sou natural do Rio de Janeiro, né?
Pela voz, janeiro.
É, como eu falei, meu nome é Michel Rustichelli, né? O sobrenome, meu avô era italiano, veio imigrante, migrou pro Brasil, e aí se instalou na Penha, lá no Rio de Janeiro, e aí gostou, meu pai gostou de uma pretinha, e eu nasci aí, mameluco, cafuso.
Olha, as pretinhas, elas têm poder.
E é isso, meu amigo. Vim pra cá, pra Cruzeiro do Sul, vim pro 61 Bis, né? Passar 2 anos aqui da minha vida. Esse ano, no final do ano, provavelmente estarei indo embora. Minha esposa tá aqui, Cristina, né? Que é uma companheira de vida. Infelizmente, minhas filhas não puderam vir porque estão fazendo faculdades. Inclusive, uma tá seguindo a vida da mãe, fazendo enfermagem, e a outra tá fazendo direito. Não bate a grade, né? Então, pra não sacrificar elas, ficaram. E eu tô cheio de saudade delas.
Agora você imagina, né? Se acostumou aqui com essa culinária daqui, essa loucura que é o tempo aqui.
Verdade, poxa.
Se deu bem ou se deu mal?
É, assim, não. A culinária daqui eu acho muito puxada pro lado nordestino, tá? Claro que tem coisas aqui específicas.
Os nordestinos foram que vieram pra cá na borracha, né?
Isso. E como a minha esposa, a parente dela, boa parte da família é do Recife, né? Do Nordeste. Então eu não estranhei tanto assim, não. Eu gostei muito. Eu gosto muito do coentro e aqui a macaxeira. Então, assim, claro que a farinha de vocês aqui é algo...
Não, aqui se não tiver farinha na mesa, ninguém come.
Eu vou levar um estoque grande pra quando eu sentir falta e mandar os amigos, ó, mandar importar pra eu matar a saudade. E o açaí, né? O açaí é maravilhoso, nossa.
Do senhor, além de estar lá no 61 Bis, também é professor.
Eu tenho uma turma de inglês hoje, né? Tenho duas turmas, uma de nível avançado, já que é uma turma de conversação, e tem uma turma básica. Inclusive, minha esposa é uma das alunas, né? Eu dou aula, inclusive, lá, e assim, é uma experiência muito boa, grande, e que eu vou até, inclusive, migrar. Eu tô até brincando com eles, porque quando eu ir embora, eu quero continuar com essa turma que é de cruzeirense, né? E aí nós vamos migrar para algo EAD, justamente, para ter aula online, exatamente, para eles não perderem, né, a continuidade.
E quando foi embora, vai aliviado ou vai com saudade?
Com certeza com saudade, já. Muita saudade mesmo, porque o povo aqui é um povo, né, a sua grande maioria, claro, gente boa, gente comenta em tudo quanto é lugar.
Sim.
Mas assim, aqui o povo, ele é assim, quem te abraça. Hoje mesmo nós fomos comprar um negócio ali, nós fomos tão bem atendidos, não vou falar o nome da loja para não fazer um merchan, né, mas nós fomos tão bem atendidos, assim, tão bem recebidos, e isso é um legal, né, parece que algumas pessoas aqui em Cruzeiro do Sul estão sempre dispostas a te convidar para tomar um café e comer um bolo na casa.
Sim.
Dela. Então, isso é muito legal.
Isso que é difícil na cidade grande,
não,
né?
Não, Rio de Janeiro, você não vê isso.
Pode desmaiar ali que todo mundo vai lá espiar, nem que seja fazer um vídeo.
Fazer um vídeo.
Aí pra fora, não. Você cai lá e lá você vai ficar. Ninguém vai querer se envolver.
É verdade.
Bom, isso aqui eu vejo nos jornais. E quando disseram assim, tenente, você vai para Cruzeiro do Sul. O que o senhor pensou? Onde é que vão me enfiar? Como é que é lá?
Foi um susto. Primeiro porque não foi minha primeira opção, foi minha sexta opção. Eu não conhecia Cruzeiro do Sul.
Nossa, as outras opções foram tão ruins assim?
Não, elas eram boas. Mas é porque ela foi minha sexta opção. A primeira, eu me lembro, foi Santarém, a segunda Marabá, a terceira Manaus, quarta Rio Branco e quinta, Porto Velho. Aí, por que eu escolhi Cruzeiro do Sul?
Porque Cruzeiro do Sul é o interior de tudo isso aí, né, que o senhor falou.
Pois é, mas eu me falaram tão bem de Rio Branco que eu falei assim, cara, eu tenho alguma coisa que eu quero conhecer o Acre. E aí, quando eu vi que Cruzeiro do Sul pertencia ao Acre, eu falei, cara, eu vou botar aqui.
E logo botei. Lá pro fundo, né?
Não, tinha outras mais pra trás, mas assim, cara, eu tô sendo muito feliz aqui, entendeu? Assim...
Correu no Google pra olhar como era, se tinha estradas,
sim,
tinha índio.
Principalmente no YouTube. Eu conheci basicamente Cruzeiro do Sul pelo YouTube. E a Cristina, minha esposa, ficou encantada.
Quando chegou aqui, confirmou mesmo?
É, assim...
É o que o YouTube diz?
Sim. E assim, uma coisa que eu falo com toda certeza, Joab, das cidades, assim, de fronteira, aqui, às vezes você nem lembra que você está na fronteira. Porque a cidade é muito estruturada, tudo pequenininho, tudo dentro da... Pô, tem cidades no Rio Grande do Sul, que eu conheço um pouco do Brasil, que não tem cinema. Nós temos um cinema aqui. Sem querer fazer...
Tem vários.
Entendeu?
Porque tem um também no shopping. Descobri que tem um no shopping.
Eu não sabia, não.
Diz que tem um lá. Eu sempre mexo aqui. A IA me joga para um cinema lá no shopping e tem aqui o...
Sim, o Romeu.
O Cine Romeu. O Cine Romeu é porque o cara que trabalha lá é muito gente boa e o pessoal adora ele.
Não.
Tem gente que vai pro Cine Romeu pela O prazer de estar com o dono do cinema, o Neco.
E ó, eu tenho legitimidade para falar de cinema, porque eu sou vindo de uma cidade grande, a gente vive o cinema. Então, assim, o que eu posso dizer para aqui é que aqui o cinema de vocês, do Romeu, vou falar do Romeu que eu conheço, não fica nada a dever. Claro, guardadas as devidas proporções de tamanho de tela, né? Mas a Argelana, as cadeiras são confortáveis. A única crítica que eu já fiz para ele, inclusive, é que deveria ter um lugar para você colocar tua garrafinha de refrigerante. Mas...
A acústica é boa, né?
A acústica é maravilhosa.
Porque então... o dono do cinema praticamente já estava... Se eu não me engano, foi isso. Ele me contou que o dono do cinema estava um pouco desanimado, não sabia administrar alguma coisa nesse sentido. E ele foi convidado a administrar o cinema. Aí ele disse, é tudo que eu quero, que ele também não é daqui. Ele veio para cá e aí não resolveu voltar mais. Ficou por aqui.
Se apaixonou.
Aqui tem um monte de gente assim, que vem por aqui e não quer voltar mais.
Isso é verdade. Aqui realmente é uma cidade apaixonante. Tirando só, infelizmente, o acesso da BR, né?
Que nem eu acho me que, fale
é um, que é um problema, né? Infelizmente é um problema que assola os cruzeirenses, essa questão do acesso aqui, que encarece muito o custo de vida aqui. Pra você ter uma ideia, isso é uma coisa que eu senti diferença do Rio de Janeiro. Olha que eu tô falando de uma cidade grande. As coisas que são muito caras e tem um porquê, né?
Mas saiba que já foi pior, hein? É. Porque antes era só pelo Rio.
É. Me falavam era que balsas. Era muito, muito pior.
Os empresários aqui, todos tinham um enorme... Como é que diz? Um enorme...
Ferryboat que eles tinham?
Armazém.
Armazém, ah,
depósito.
Sim.
Quando a balsona chegava aí com a mercadoria, tinha que estocar.
Sim.
E imagina. No verão, muitos ficavam encalhados aí.
Meu Deus do céu, porque
aí baixava, tinha que esperar, né? O inverno vir pra poder... Meu Deus do céu. Então, mesmo com essa porcaria aí que chama de BR-364, as coisas ainda estão melhor com ela assim mesmo.
Vamos torcer para que melhore cada vez mais.
Se Deus quiser. Bom, Tenente, foi muito bom e passou tão rápido, né, meu irmão? Aqui tem alguém interagindo com a gente aqui, Marcleide. Cadê? Ela diz... A melhor farinha aqui está aqui com o meu pai, o senhor Louro. Já indico na compra da farinha e ainda ganha um mimo. Olha que chique.
Que legal.
Aproveitando, né, Marcleide? Aquele abraço pro seu Louro. Ele é ouvinte nosso cativo. É isso, Tenente. Eu espero que o senhor tenha gostado aqui muito. Da nossa emissora, da entrevista, como foi conduzida. Eu acredito que todo mundo gostou, porque ninguém disse nada. Quando tá ruim, o pessoal diz, tira esse homem daí. Ele já tá falando demais. Isso aí não tá bom. E ninguém falou nada, ou seja, escutaram calado. É que nem aquela sala de aula que a gente tem, bem barulhenta, né?
Uhum.
Quando a gente consegue ser um entretenimento na sala de aula,
é verdade.
Aí as pessoas ficam encantadas olhando a gente hipnotizadas.
E o tempo passa rápido.
Quando muito fala, é só para fazer uma pergunta sobre o assunto, né? Bom, meus amigos, é isso. A gente fica muito feliz por ter vocês aqui. Acredito que vocês não vão viver a vida toda sem pisar aqui mais. Uma hora ou outra, quando forem embora, vão voltar.
Amém.
E as histórias, hein?
Não fala aí, Igarapé Preto.
História de Cruzeiro dos... Olha aí, Igarapé Preto. Igarapé Preto vai na memória. E a Catedral, né?
Pô, não posso esquecer.
Falou em Cruzeiro do Sul, a primeira coisa que vem no juízo da gente é a Catedral. Isso, Marcleide, me ajuda a puxar o saco do meu entrevistado para ele voltar. Ah, eu estava preparando o almoço e ouvindo. Tava ótima a entrevista. É isso aí, né? Mandou o Bolsonaro aqui para nós, Jesus Cristo. Interessante que o pessoal vincula o Bolsonaro a Jesus Cristo, né? Valeu, garota. O Jesus Cristo é vinculado ao Trump, né? Essa guerra... Agora tem até guerra digital para você ver aonde nós chegamos, né?
É, não vale não.
Assim o exército fica mais calmo, né, nessa hora. Maria Antônia do Belo Jardim, já ouviu falar? É uma comunidade aqui que entra
não.
Lá pelo DERAC. Belo Jardim.
Ah, DERAC eu já ouvi falar.
Pois é, é dentro do DERAC, lá tem o Belo Jardim. É um pouco distante. Ela diz, eu gostei, valeu, conversa mais, estou ouvindo. Irmã, por hoje não vai dar, não. Tem uns comerciais aqui para rodar, o homem é do rádio, ele sabe que a gente tem que faturar. E o tempo vai já correr também, que 12 horas eu estou saindo. Mas, Tenente, a gente vai voltar a conversar, viu? Só está dependendo do senhor, quando o senhor quiser dizer, eu vou aí, pode vir. A porta está aberta, nós estamos aqui de segunda a sexta, de 3h30 a 5h30, no programa Antenado, e no sábado, no Cruzeiro Musical, às 9h. O convite também se estende aqui à sua esposa, que eu acredito que vai ter muita coisa importante para falar com as nossas ribeirinhas, nossos ribeirinhos, o pessoal dos ramais, que a audiência é grande desses cantos aí.
Eu que te agradeço, cara. Muito obrigado, Jabe, por tudo. Agradeço a audiência e por ter gostado do nosso papo. Eu sei que às vezes, né, falar sobre idioma é uma coisa que as pessoas às vezes
Mas
acham
foi
que...
leve.
É.
E olha que eu falo muito, viu? Eu não lhe atrapalhei.
Não. Foi maravilhoso.
Pacientemente.
Muito obrigado, tá? A todo mundo, a rádio e a você. Muito obrigado.
Aqui a Jo faz uma foto pra nós. Olha, doida pra ver o tenente, bichinha. Tô dizendo que o cachorro tá amarrado e o pau tá comendo. Bom, uma outra coisa, o senhor falou que está fazendo uma tese, está fazendo o quê? Doutorado, mestrado?
Não, eu pretendo fazer, né? A minha, justamente é de ensino de língua inglesa.
Ah,
está
no plano ainda.
É, no plano.
Entendi. E o que lhe leva o senhor ainda a querer estudar mais? O senhor já é tenente, o senhor já é professor, já domina? Porque tem gente que se acha velho, então tem gente que já tem um emprego e acha que já está bom. É ficar quieto. Esse homem é do exército, ainda está dando aula. O que, que o senhor diz para a nossa audiência para animar esse povo a se mexer?
Eu vou falar as palavras do Dom Flávio ontem, tá? A gente precisa de sonhos. A gente precisa viver os nossos sonhos, né? Independente de se é falar um idioma, se é estudar alguma coisa. Acho que a gente nunca chegou à nossa idade ainda. A gente só vai descansar quando partirmos desse mundo.
Sim.
Então, assim... E ele falou sobre isso, sobre sonhos. Ontem ele falou sobre isso. E sonhos, para mim, é justamente isso. É fazer a diferença na vida dos alunos. Então, eu quero... A minha intenção de estudar é facilitar a vida do meu aluno. É ver meu aluno bem mais tarde... participando de um congresso no exterior, sendo também às vezes professor, trabalhando como intérprete. Então, assim, e para os nossos ouvintes, né, não se limitar, seja qualquer área, seja tocar um instrumento, seja fazer uma poesia, escrever um livro, por que não, né? Quando as pessoas, fala isso para os nossos ouvintes, quando alguém falar para você, se você não pode, você não vai, fala para si mesmo, não, eu posso sim, é o meu sonho. Ninguém pode tirar o meu sonho. Então, assim, eu acho que o meu sonho, eu continuar estudando, é justamente isso, Jovem. É continuar fazendo que os sonhos das pessoas se tornem realidade.
Perfeito. Bom, meus amigos, eu não tenho mais nada a declarar. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já.
Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Verdes Florestas, 95.7 FM.
Conectado, uma revista radiofônica cheia de brincadeiras, curiosidades e muito mais. Venha ficar conectado com a gente, de segunda a sábado, na sua 95.7 FM.
Você de Honda, toda linha Honda 0km com R$10.000 de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo, valorização especial para você trocar de carro agora. E tem mais, IPVA 2026 grátis, como cortesia exclusiva para você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite, é por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A GEMAC é referência quando o assunto é material de construção. Aqui você encontra tudo para a sua obra, da base ao acabamento, com qualidade, variedade e confiança. Mas a GEMAC vai muito além da construção. Na nossa sobreloja, você descobre um universo de opções para o seu lar. Setor completo de cama, mesa e banho, além de eletrodomésticos que trazem mais conforto e praticidade para o seu dia a dia. É a sua casa pensada em cada detalhe, em um só lugar. E para facilitar ainda mais, a GEMAC oferece o cartão da loja, com mais prazo, mais comodidade e condições especiais para você comprar sem aperto. GEMAC, muito mais que materiais de construção, é a solução completa para sua casa.
Verdes Florestas, 95,7. Você está ouvindo o programa Cruzeiro Musical.
deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer. Sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar.
Perto de você. Verdes Florestas 95,7. Verdes Florestas 95,7. Porque você merece muito mais.
Hoje bateu forte a saudade. As lembranças do nosso amor, nem o tempo apagou. Meu sentimento é de verdade. A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim. Eu sofro e choro sozinho, pensando em você, ai meu Deus, me diz por quê. Eu me apaixonei por ela, eu me apaixonei por ela, eu só quero ter uma chance pra provar que o seu amor sou eu, é que eu me apaixonei. Saudade, as lembranças do nosso amor, nem o tempo apagou. Meu sentimento é de verdade. A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim. Eu sofro e choro sozinho, pensando em você, ai meu Deus, me diz por quê. Eu me apaixonei por ela, eu me apaixonei por ela, eu só
musical. Aqui você faz uma viagem pelo mundo da música.
It's a hard run. Loving like we do takes way too long to get over you and remember the line we drew, but call me over and now I'm coming through. We're searching for the night together, where we don't fall apart. Might be now and it might be never. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Strange conversation with you in my dreams, and I don't know what I'm gonna do. I've loved seven other women and they all were you. We had a round of bad romances, they always miss the mark. So close your eyes now and take your chances. It's just another shot in the dark. Another shot in the dark.
passing over, and he left you with a broken heart. Remember when it's done and over, it was only just a shot in the dark. It was only just a shot in the dark. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Come on now.
Verdes Florestas 95,7.
É tudo de bom.
Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem.
Beija bem.
E que dinheiro nós não tem. E nós não tem, nós não tem. Sou nada bonito. Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso. Eu tô solteiro e não tenho compromisso. Me indicaram minha bala, o que eu quero é curtir. Só sei que o meu beijo tá dando couro por aí. Mas pode não ser bonito, mas a gente...
Eita, nós, 11h53, o papo foi bom, a visita também, hein? Programa já quase na reta final. 11h53, vai construir ou reformar, não deixe a sua obra parada. Moisés Padrões é entrega o seu padrão de energia completo, instalado e dentro de todas as normas técnicas. Rapidez e segurança para que a sua energia chegue sem complicações. Padrão de energia é coisa séria, evite dores de cabeça. Moisés Padrões é especialista em montagem e instalação de padrões de entrada. Garantimos um serviço... É aprovado e seguro, seguindo rigorosamente as exigências da concessionária. Não corra riscos com instalações mal feitas. Escolha quem entende do assunto. Instalação profissional, material de qualidade, orçamento sem compromisso. Peça o seu orçamento no 999-10-4023 ou 98403-2480. Atendimento em toda a região. Agora a gente vai para os achados e perdidos. Alô, meu Vale do Juruá, sintoniza o seu coração na frequência da alegria, porque está começando agora, né, aqui no Cruzeiro Musical, Achados e Perdidos. O seu encontro diário das manhãs com a informação, a prestação de serviço e, claro, aquela seleção musical que mexe com o seu peito e bota todo mundo para cantar. É, da cidade até a comunidade ribeirinha. O meu abraço especial a você que está no barco, em casa ou no trabalho.
Cruzeiro Musical. Musical.
Bom, quase meio-dia, né? Nós vamos juntos com o quadro. Já foi aqui. É isso. Aqui comigo, aqui, ó. Achados e perdidos, eu estou com a carteira de habilitação de Roberta Cristina Fabrício da Silva, filha de José Adaildo Lopes da Silva e Maria Lúcia Mendonça Fabrício. A sua carteira de habilitação está aqui na Rádio Verdes Florestas, minha amiga, na recepção. Você que perdeu algum documento também, corre aqui, quem sabe não está aqui na nossa recepção. Ali tem uma caixa cheia de documentos. Nossa amiga Sônia. Sônia diz, toca aí a música Eu Quero Apenas Olhar os Campos. Ofereço para minha família, comunidade, para você. Paz e bem. Quero apenas olhar os campos. Será que eu tenho essa música, minha querida amiga? Olha, minha amiga, eu não tenho essa música. Marcle diz, já vou ficar com saudade até segunda-feira, que a bênção e a proteção divina seja sempre sobre você. Eu e a Manuzinha gostamos muito desse locutor animado e dono de um coração enorme. Obrigado, amiga, o programa hoje estava maravilhoso. Sim, sim. Ô, Maria Antônia, não é que eu esqueci de tirar a foto do tenente com a esposa, mas eles vão voltar. Eles vão voltar essa semana ou na próxima para a gente conversar sobre mais assuntos, tá? Eles são muito bons. Agora a esposa dele vai voltar para falar um tema de saúde muito importante para nós. Tá certo, minha amiga? Vou ficar lhe devendo essa. Oh, meu Deus, eu não gosto de falhar com a Maria Antônia, não. Me sinto mal. Vamos encerrando o programa por aqui? Deixa eu ver. Fim da linha para o Cruzeiro Musical. Passamos amanhã juntos, informados e com o melhor som do vale. Obrigado, dona de casa, trabalhador, comandante Barco e você que esteve no Zap com a gente. A programação da Rádio Verdes Florestas 95.7 continua nota 10. Eu sou Joávio Nascimento e a gente se ouve amanhã, viu? Amanhã não, segunda, desculpe. 3 horas antes da misericórdia, que é às 3h30 no antenado. Tchau, tchau, meu povo! Bom final de semana!
A alegria está no ar.
A alegria está no ar.
Verdes Florestas 95,7.
Na vida algum motivo pra sonhar.